Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português do primeiro sábado do ano 2021. Estamos a 2 de janeiro. A votos de um excelente sábado. A nossa companhia convosco está na produção Mariano Bartolomeu, a produção é da Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidgiti e a capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu, ouvimos em FM com a Leste FM e a rádio Chichanoco. Estamos em Buba com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com a rádio de Uberlândia. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, primeiro sábado do ano 2021, na Janela de Angola, vamos falar exatamente das perspectivas e desafios para Angola neste novo ano. Na segunda meia hora vamos saber, como habitual, se há mexidas na tabela das 10 mais. Por agora vamos às notícias do mundo.
O Tribunal Federal no estado do Texas rejeitou uma ação judicial de um congressista republicano que visava dar poderes ao vice-presidente para rejeitar resultados submetidos pelo Colégio Eleitoral e nomear delegados alternativos a esse colégio. A ação visava dar poderes ao vice-presidente para não aceitar os resultados a serem submetidos ao Congresso pelo Colégio Eleitoral, na quarta-feira, e que, ao abrigo da lei em vigor, ele tem que se limitar a confirmar. O grupo islâmico Al-Shabaab reivindicou hoje responsabilidade por um ataque contra trabalhadores de uma empresa turca na Somália. 4 pessoas morreram, incluindo o cidadão turco, no ataque contra os trabalhadores que reparavam uma estrada entre a capital, Mogadishu, e a cidade de Goia. Na República Democrática do Congo, as autoridades disseram que 14 suspeitos militantes islâmicos e 2 soldados governamentais foram mortos em combates ontem, quando o exército, apoiado por forças de paz da ONU, recapturou a aldeia de Loseloi, no leste do país. As chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo islâmico do Uganda, tornou-se no grupo mais mortífero no leste do país e levou a cabo uma série de ataques nas últimas semanas. Na sexta-feira, uma autoridade local disse que o grupo era responsável pela morte de 17 pessoas que foram mortas à catanada em Bay, na província do Kivu Norte. Mais de 1.000 civis já foram mortos em ataques atribuídos àquele grupo islâmico desde 2019, disse a ONU. No Niger, resultados das eleições presidenciais do passado dia 27 de dezembro indicam que terá que se realizar uma segunda volta no próximo dia 21 de fevereiro. Resultados provisórios indicam que o candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, obteve 39,3% dos votos, muito aquém dos 50% necessários para se vencer à primeira volta. O antigo presidente Mahamane Ousmane obteve 17%, disse a Comissão Eleitoral. O atual presidente Mahamadou Issoufou vai deixar o poder após 2 mandatos de 5 anos, o que vai resultar na primeira transferência de poderes entre presidentes democraticamente eleitos no Niger. Os resultados provisórios indicam que o Partido Nigerino para a Democracia e Socialismo controla 80 lugares no Parlamento, de 171 assentos, enquanto o principal partido da oposição, Modem Fa Lumana, obteve 19 lugares. Um tribunal militar de apelação da Argélia absolveu 3 destacados oficiais que tinham sido presos em 2019 durante manifestações antigovernamentais. Os 3 indivíduos, 2 antigos chefes dos serviços de segurança e o irmão mais novo do presidente Abdelaziz Bouteflika, tinham sido condenados a 15 anos de prisão em setembro de 2019 sob a acusação de conspirarem contra o Estado. Os casos da nova estirpe de coronavírus estão rapidamente a alastrar-se através do mundo. O jornal New York Times noticiou hoje que 33 países já registaram casos da nova estirpe de coronavírus e mais de 40 países proibiram a entrada de viajantes provenientes da Grã-Bretanha, onde foi detectado pela primeira vez. O Centro de Recursos da Universidade Johns Hopkins disse hoje que já se registaram através do mundo mais de 84 milhões de casos da Covid-19. Os Estados Unidos são o país com mais casos registados, mais de 20 milhões de infecções, aproximadamente 1/4 de todos os casos no mundo.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Perspectivas e desafios de Angola em 2021, ano pré-eleitoral, temos como convidado o analista político e coordenador do Observatório Político e Social de Angola, Sérgio Calundungo, e o economista e professor catedrático Alves da Rocha.
A perspectiva do presente ano 2021, nos vários setores, são desafiantes, a julgar pelos níveis pouco animadores do crescimento económico e a degradação da qualidade de vida de milhares de angolanos, agravada pelo facto de ser um ano que antecede as eleições gerais de 2022, onde o João Lourenço terá de aprovar o cumprimento das promessas eleitorais. O economista catedrático da Universidade Católica de Angola, Álvaro da Rocha, antevê um ano difícil do ponto de vista económico, argumentando com a existência de uma inflação de programas de intervenção do governo, com destaque para os ligados a políticas económicas de médio e longo prazo, cujos resultados não são aproximados para aquilo que o país necessita.
Angola tem tido uma inflação de programas de intervenção, de programas de política económica, de programas a médio prazo, de programas a curto prazo, de programas para debelar isto, de programas para debelar aquilo. E o que é facto é que, por diferentes razões, os resultados não se aproximam daquilo que se deseja e daquilo que o país necessita. Neste momento, e este desafio já foi referido há 10 anos atrás, pelo menos há 10 anos atrás, que era o desafio da diversificação da economia. E ele permanece. A economia angolana continua não diversificada, portanto este desafio, ele permanece. E permanece desde a própria independência, com uma agravante no sentido de que quando a nossa independência nos encontrou em 1975, a estrutura e as características da economia angolana permitiram nessa altura classificá-la como uma economia em direção à diversificação da estrutura produtiva. Não havia o peso do petróleo, não havia o peso dos diamantes, havia muita exportação de produtos agrícolas e, portanto, esse desafio permanece. A diversificação da economia foi eleita pelos governantes anteriores e por alguns dos governantes atuais que se mantêm nos seus cargos como a solução para o crescimento da economia. No entanto, parece que a questão da diversificação tem sido, e as palavras não são minhas, mais uma figura de retórica do que completamente factos e alterações. O governo tem em marcha vários programas, como seguramente saberá, o programa de apoio ao crédito, o PRODESI, relativamente ao qual tem havido muitas declarações e já há relatórios do próprio governo tentando ressaltar os resultados positivos desses programas, o programa de ataque ao desemprego, o programa de ataque ao desemprego jovem. Mas o que é facto é que os resultados têm que ter uma tradução nas estatísticas. E o que é facto é que as estatísticas provenientes do nosso Instituto Nacional de Estatística não comprovam que o país se esteja a modificar. A recessão continua. Eu, por acaso, ainda não tive acesso à folha informativa das contas nacionais do terceiro trimestre deste ano. Não sei se saíram, se ainda não saíram. Agora estamos para ver realmente o que é que vai acontecer. ver este ano, 2020, as perspectivas para 2021 em termos de crescimento económico, melhoria das condições de vida da população, depende muito, ou essas perspectivas dependem muito, do que aconteceu efetivamente em 2020. Pinceladas políticas, porque nós temos muito o vício de pincelar politicamente as coisas, dizendo que mas está-se a fazer e está a acontecer, quando o critério final de prova de tudo isso é a estatística. Isso é que me vai provar se os programas e as medidas e as políticas implementadas foram no bom sentido, isto é, foram efetivas, produziram resultados no sentido de contrariar a recessão da economia e recolocar o país na rota do crescimento económico. E a questão da diversificação é um dos desafios.
Neste mesmo contexto, o analista político, Sérgio Calundumbo, defendeu a necessidade da elaboração e implementação de programas económicos funcionais e prestar maior atenção na forma como se estabelecem as prioridades para combater o fenómeno da fome e a pobreza no país.
Temos que desafiar a todos nós a maneira de olhar para a pobreza. E ela pode ser encarada de outra maneira. E, inclusive, a forma como nós olhamos para a pobreza acaba, de certa forma, por indicar ou condicionar o leque de estratégias a que nós optamos. Né? É claro que, se olhamos para a pobreza e é a mais visível do ponto de vista monetário, da falta de rendimento de muitas famílias, obviamente que aqui um grande desafio de proporcionar condições para que essas famílias, de forma autónoma, podem aceder ao rendimento. E isso se faz como? Se faz através de programas económicos que sejam funcionais. Então, o meu problema não é só a quantidade de dinheiro que o Orçamento Geral do Estado dedica a estas áreas. É também a forma como nós estabelecemos prioridades, não? Para combate à pobreza. Ou seja, dentro mesmo do aparelho do Estado, tem que haver um debate sério sobre quais são realmente as prioridades. E o Orçamento Geral do Estado deve, principalmente isto, confirmar aquilo que são as prioridades. Quando eu olho para as prioridades em termos de recursos para combater a pobreza e as comparo, quer no âmbito do combate à pobreza, com aquilo que devia ser a realidade, sinto que há uma discrepância. Quando eu olho para as prioridades em termos do Orçamento Geral do Estado e olho para o peso que tem o Orçamento Geral do Estado para aqueles setores que melhor estariam posicionados para ajudar o combate à pobreza, como saúde, educação, a agricultura, com foco na agricultura familiar, também noto uma discrepância entre os discursos e a prática.
Entretanto, o governo angolano, no seu relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado, referente ao do ano 2021, será o ano em que pretende retomar o crescimento económico em modalidades mais sustentáveis. Mas para o professor catedrático Alves da Rocha, levanta dúvidas sobre esta possibilidade, apegando-se ao facto do país viver uma recessão económica há 6 anos e...
Posição do governo, assumida no Orçamento Geral do Estado 2021, em que se projeta uma taxa de crescimento nula para 2021. Dizendo o governo, no seu relatório de fundamentação, que 2021 vai ser o ano para se preparar a retoma do crescimento da nossa economia em modalidades mais sustentáveis. Toda a gente sabe que o país está em recessão económica desde 2015. Se juntarmos 2020 também, significa que o país está em recessão há 6 anos consecutivos. O que é muita coisa, sabe? E os economistas, todos os economistas sabem que para se sair de uma recessão, independentemente da gente sair em V, em W, ou no T, para outro estado. Está aí declarado qual é a perspectiva.
O académico apontou como saída uma maior atenção às questões que considera centrais para a diversificação da economia e o seu crescimento.
Duas matérias, para mim, centrais e sobre as quais tenho escrito ao longo destes anos. Duas matérias. A educação e as instituições. Sem educação e sem instituições, não há crescimento económico, não há diversificação da economia. A Coreia do Sul, enquanto estive em Seul há 3 anos, a Coreia do Sul tinha acabado de implementar um programa de desenvolvimento da educação há 50 anos. Estavam a iniciar um outro plano há 40 anos sobre a educação. Porque a educação é a base de tudo. É na educação que a gente vai encontrar cidadania, é na educação que a gente vai encontrar a produtividade, é na educação onde a gente vai encontrar a competitividade, é na educação onde a gente vai encontrar a inovação, a investigação científica. É aí. As instituições, fala-se muito que Angola, o país, o governo está a fazer trabalho e acredito bem que sim, através nomeadamente de documentos que saem do governo para melhorar a qualidade das instituições públicas. Olha, eu devo dizer que nessa matéria, desde que Angola foi independente, que tem tido programas de apoio à administração pública, primeiro numa ótica socialista, numa ótica que foi implementada, ou foi o modelo cubano e o modelo soviético que foram implementados. Depois, quando Angola retomou o caminho da economia de mercado, outros países, outras instituições, o FMI, o Banco Mundial, a União Europeia, o próprio PNUD. E Angola continua com problemas na administração, com problemas.
O analista político Calundongo defende a alteração do modelo económico, sob pena de estar cada vez mais longe daquilo que é a melhoria das condições e os indicadores económicos em relação aos desafios do setor da justiça se comparado com os anos anteriores. Sérgio Calundongo ressalta como nota saliente a questão da impunidade que registrou um cenário diferente.
Há claramente, embora os mais céticos digam que não, há claramente aqui um cenário em que a impunidade, tal como conhecemos no passado, já não é tão marcante. Isto significa que a situação, estamos na situação desejável? Logicamente que não, né? Nós tivemos este ano um caso em que alguém muito ligado ao Presidente da República, sobre alguém que é muito ligado ao Presidente da República, eu digo um alto funcionário do seu gabinete, viu o seu nome estampado nos grandes noticiários, sobretudo no exterior do país, alegadamente por atos que são ilícitos, e não vimos nenhum pronunciamento veemente, nem se tem noção de que tenha havido uma tenha havido um posicionamento. E do meu ponto de vista, isto não é não é justo, não é de todo justo que isto tenha acontecido assim. Aliado a isso, podemos também falar da questão da celeridade na resolução de alguns processos e, sobretudo, da comunicação da forma como estão a lidar e a resposta às preocupações que os cidadãos colocam em relação à isenção da justiça. Eu acho que é normal que num país como o nosso, em que a Constituição consagra muitos poderes à boca do Presidente da República, é normal que num país como o nosso, em que nós estamos moldados a... E é fruto das decepções a não confiar nas instituições que os cidadãos levantem questionamentos. A postura correta seria a predisposição dos agentes da justiça de virem sempre a público explicar e esclarecer, sobretudo porque não basta só que os aplicantes da justiça sejam honrados, é preciso que eles demonstrem, eles façam esforço para provar a nós que são mesmo honrados, e nem sempre isto tem sido feito. E a terceira dimensão é que sim, há uma nítida sensação de que a nossa justiça atua muitas das vezes em função da vontade política. Nos preocupa o facto de que isto é feito porque é o presidente que quem o faz e não necessariamente o normal funcionamento da justiça.
Em 2021, um ano pré-eleitoral, por isso, os desafios políticos serão maiores, sobretudo para a atual governação de João Lourenço, que desde o início do seu mandato restaurou a esperança dos angolanos com o combate à corrupção. Por isso, este ano terá de apresentar evidências das promessas eleitorais feitas nas últimas eleições de 2017 e procurar convencer os seus mais diretos detratores.
Ele vai ter uma situação na qual ele vai ter que sacrificar e mostrar que deu o seu máximo, porque é o ano pré-eleitoral e é a altura de prestar conta, que combateu a corrupção e que está fazendo da forma mais séria e mais correta, vai ter os seus detratores, os seus oponentes e eventualmente alguns inimigos a provarem que não está a ser isto. Este é o primeiro grande desafio. O Presidente da República diz que iria combater a bajulação, que ia promover uma sociedade mais aberta. Em anos pré-eleitorais, isto também tem o que se diga, né? A sensação que nós vemos é que, quando estamos nos anos pré-eleitorais, foi o comportamento da mídia pública, sobretudo, há uma certa dinâmica negativa, no sentido em que as vozes críticas, as vozes até dos seus opositores são menos presentes no espaço através da mídia pública, coisa que tinha sido o grande mérito do Presidente João Lourenço no início do seu mandato, ou quando elas aparecem é de forma manipulada. Será que isso vai acontecer? É outro grande desafio político, ou seja, João Lourenço vai ter que provar fruto da abertura que ele fez, vai ter que provar isto. Há também aqui um grande desafio, que é, sobretudo, ligado à situação económica e social. Ou seja, se do ponto de vista dos direitos civis e políticos, João Lourenço tem muito, ou algumas coisas para apresentar como evidentes e que podem ter um maior dose de consenso. Do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, vai ter mais dificuldades de explicar, vai requerer uma grande habilidade de justificar o porquê que o país sonhado está muito aquém.
Do Ambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de um livro sobre desenvolvimento em Angola, com o título Angola para Todos. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes noticiosas de África e do mundo. São imagens noticiosas. Agora a música, o som de Angola, Matias Damásico, vem ser feliz com a ajuda de Ana Quash.
Baby, não te superei, mas eu juro que eu tentei enganar meu coração, mas as minhas tentativas foram em vão. Por mais que eu tente, eu não vou te esquecer.
Ainda ontem eu pensei, de saudades eu chorei, de repente eu lembrei, te preciso nos meus braços pra te amar. Eu nasci pra te amar. Ah. A terra girou, eu continuo aqui na mesma posição,
a olhar pra ti.
Vem ser feliz. deixa o teu orgulho de lado. Deixa o teu orgulho, esqueci o passado. Diz, vem ser feliz.
Amiga ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta também pode ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. Pode deixar também, se quiser, comentário às histórias que ali publicamos. Não esqueça, todas as sextas-feiras temos também o programa especial Angola Saúde em Foco. Isso mesmo, é sobre saúde. Apesar de ser no título Angola, é um programa que se aplica ou que é de interesse para todos os nossos amigos ouvintes. Voz da América, emissão vespertina em português, 2 de janeiro de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. A voz então de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM. Não pule em Rádio Encontro. Estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em Bissau com a Rádio PGT, Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu é a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba é a Rádio Papagaio. Não se esqueça, a Rádio Berlando é FM na cidade de Cachungo. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, vamos então aqui às notícias do mundo.
O Tribunal Federal no estado do Texas rejeitou uma ação judicial de um congressista republicano que visava dar poderes ao vice-presidente para rejeitar resultados submetidos pelo colégio eleitoral e nomear delegados alternativos a esse colégio. A ação visava dar poderes ao vice-presidente para não aceitar os resultados a serem submetidos ao Congresso pelo colégio eleitoral na quarta-feira e que, ao abrigo da lei em vigor, ele tem que se limitar a confirmar. O grupo islâmico Al-Shabaab reivindicou hoje responsabilidade por um ataque contra trabalhadores de uma empresa turca na Somália. 4 pessoas morreram, incluindo o cidadão turco, no ataque contra os trabalhadores que reparavam uma estrada entre a capital, Mogadishu, e a cidade de Goia. Na República Democrática do Congo, as autoridades disseram que 14 suspeitos militantes islâmicos e 2 soldados governamentais foram mortos em combates ontem, quando o exército, apoiado por forças de paz da ONU, recapturou a aldeia de Loseloi, no leste do país. As chamadas Forças Democráticas Aliadas, um grupo islâmico do Uganda, tornou-se no grupo mais mortífero no leste do país e levou a cabo uma série de ataques nas últimas semanas. Na sexta-feira, uma autoridade local disse que o grupo era responsável pela morte de 17 pessoas que foram mortas à catanada em Bay, na província do Kivu Norte. Mais de 1000 civis já foram mortos em ataques atribuídos àquele grupo islâmico desde 2019, disse a ONU. No Niger, resultados das eleições presidenciais do passado dia 27 de dezembro indicam que terá que se realizar uma segunda volta no próximo dia 21 de fevereiro. Resultados provisórios indicam que o candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, obteve 39,3% dos votos, muito aquém dos 50% necessários para se vencer à primeira volta. O antigo presidente Mahamane Ousmane obteve 17%, disse a Comissão Eleitoral. O atual presidente Mahamadou Issoufou vai deixar o poder, após dois mandatos de 5 anos, o que vai resultar na primeira transferência de poderes entre presidentes democraticamente eleitos no Niger. Os resultados provisórios indicam que o Partido Nigerino para a Democracia e Socialismo controla 80 lugares no Parlamento, de 171 assentos, enquanto o principal partido da oposição, Modem Fa Lumana, obteve 19 lugares. Um tribunal militar de apelação da Argélia absolveu 3 destacados oficiais que tinham sido presos em 2019 durante manifestações antigovernamentais. Os 3 indivíduos, 2 antigos chefes dos serviços de segurança e o irmão mais novo do presidente Abdelaziz Bouteflika, tinham sido condenados a 15 anos de prisão em setembro de 2019 sob a acusação de conspirarem contra o Estado. Os casos da nova estirpe de coronavírus estão rapidamente a alastrar-se através do mundo. O jornal New York Times noticiou hoje que 33 países já registaram casos da nova estirpe de coronavírus e mais de 40 países proibiram a entrada de viajantes provenientes da Grã-Bretanha, onde foi detectado pela primeira vez. O Centro de Recursos da Universidade Johns Hopkins disse hoje que já se registaram através do mundo mais de 84 milhões de casos da Covid-19. Os Estados Unidos são o país com mais casos registados, mais de 20 milhões de infecções, aproximadamente um quarto de todos os casos no mundo.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui de um livro em que se fala de desenvolvimento e cujo título é Angola para Todos. Teremos, pois, a saúde com a doutora Graça Matinha. E a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, de facto, uma amiga ouvinte, amanhã, no domingo. Esperamos assim que voltem a estar connosco, a sintonizar esta emissão vespertina em português da Voz da América, amanhã, domingo. Para já, vamos então aqui ao Top 10 da música.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais a partir de Washington DC. Este é o Top 10 Americano aqui da Voa. É o primeiro programa do Top 10 Americano de 2021. Feliz Ano Novo! Já sabem, este é o Top que marca quem vende mais durante a semana aqui nos Estados Unidos. Vamos primeiro às notícias com a Ana Guedes. Na música, já sabem, está o DJ UPS. Eu sou Mayra de La Salete. Ana, quais são as notícias?
O ano de 2020 terminou para Cardi B com a resolução da disputa que há 2 anos tinha com aquele que foi seu primeiro manager, Clenor Shaft Raphael, que em 2018 processou a rapper por $10 milhões, dizendo que ela o tinha afastado depois dele a ter descoberto. Cardi B contra processou por $30 milhões, dizendo que o ex-manager apenas a queria controlar. Os dois acabaram por desistir das queixas e foi decidido que cada um pagaria os custos do processo e os honorários dos seus advogados. Vamos ouvir Bodakielo, que foi conscrito por Clenor Shaft Raphael e que foi um sucesso de Cardi B em 2017.
I'm a boss to a worker, I make bloody moves. Now she gon' do what a who? Let's find out a Cardi B. You know where I'm at, you know where I be. You in the club, just to party. I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a f*** about who in front of me. Try to make that sense, it's not what breaking as hard as me. I don't bother with these. Don't let this bother me. They see pictures, they say ghosts. I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some bed. I might just chill with your boo. I might just spill on your bed. My feel like a leg. He wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want. He buy me East and LeBron. And then you whip. When I go back to the horse, I got the trunk in the front.
vamos falar agora de uma cantora que apanhou um susto de saúde. Jessie J descobriu que sofria da doença de Meniere, que lhe foi diagnosticada quando sentiu tonta, vertigens e deixou de ouvir e caminhava com dificuldade. A doença de Meniere afeta o ouvido interno. Jessie J já serviu de treinadora de voz nos famosos programas The Voice UK e The Voice Australia. O estilo desta britânica mistura o soul, o rhythm and blues, o pop, o eletropop e o hip-hop. Vamos escutar Price Tag. Ascensão, Playboi Carti, que lançou seu segundo álbum, Oh Lotta Red, que seguiu, Die Lift, de 2018. Entre a edição dos seus dois álbuns, Playboi Carti emprestou o seu talento a outros artistas. O seu primeiro álbum foi considerado entre os 50 melhores no ano de lançamento, em 2018, e a música que tem com Kanye West, Go To The Moon, está no top 10 do trending no canal YouTube. Com Go To The Moon, Ana Guedes despede-se, desejando excelente 2021. Muitas boas notícias e da música também. Dentro em pouco, a Mayra traz aqui a tabela das 10 mais. Go To The Moon ou vamos então até à lua com Playboi Carti.
She ugly high, like a chick to call you to borrow. 500 then promise he gon' pay you back tomorrow. Then left with a scammer with a Gucci hat for Marshalls. Slept with him, then woke up, saw his watch was a fossil. Everybody wear a costume, spray a little extra perfume. Yeezys in the stock room, that's the name, make the stock boom. Hit the club with at least 10, you in a 500, that's a cheap end. I promise, Playboy, we get the tape out for the weekend, it's over. Too famous to sneak in, Wolverine in a sheepskin. I be going off the deep end, we here for a reason. Boy, we got more to do. You text it like, yo, I'm like, yo, I been avoiding you. Yay, yeah, Jesus, dang, you correct. You always asking for Buddha, you a Budapest.
Obrigada, Ana. Estas foram as notícias que marcaram o showbiz nesta última semana que antecedeu ao Ano Novo. Vamos começar já com o décimo lugar e devo dizer que ainda estamos em ambiente de quadra festiva, portanto, as músicas são natalícias ainda. Em décimo lugar é Run, Rudolph, Run, de Chuck Berry.
All I want for Christmas is a rock and roll.
Americano da Voz da América, o programa que segue a tabela das mais ouvidas e mais vendidas dos Estados Unidos. Em nono lugar está Last Christmas, Wham! Voz da América. Já sabes, podes fazer o download deste programa, basta ir a www.voportugues.com/entretenimento e todos os programas do ano passado e este primeiríssimo do ano estão disponíveis na nossa página de entretenimento e podem fazer o download. Vamos até ao oitavo lugar, é Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, que é como quem diz... Deixa nevar, deixa nevar, deixa nevar, de Dean Martin.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I've brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll be torn out of the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow.
Seu Top Ten americano da Voz da América. Eu sou Mayra de La Salete nas notícias. Está sempre no comando a Ana Guedes e na música o DJ UPS. Nós também estamos em Twitter, Instagram e Facebook, é Voa Português. E também podem subscrever o nosso canal no YouTube, Voa Português. Sétimo lugar, uma descida aqui destes géniozinhos adolescentes que lideraram esta tabela por muitas semanas. A música Mood, na semana passada, estava em quinto, esta semana está em sétimo. Mood de 24K Golden e Ian Dior.
Why you always in a mood?
Seu Top Ten americano da Voz da América, Mood, tocou agorinha, mas vamos voltar à música de Natal. Feliz Navidad, José Feliciano, está em sexto lugar.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
I want to sabes, podes pedir a tua música favorita. Vamos começar o ano com os vossos pedidos, por favor. Para enviar o pedido, basta gravar o nosso número do WhatsApp, mais um 908-652-4584, e enviar para nós uma mensagem identificando-se, naturalmente, dizendo que música querem ouvir e, quiçá, se quiserem dedicar essa música a alguém, digam o nome dessa pessoa e nós vamos dizer aqui no nosso Top 10 americano. Vamos até ao quinto lugar, é It's the Most Wonderful Time of the Year. É a altura mais maravilhosa, mais fantástica do ano. Andy Williams.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle-belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. The happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all.
No Top 10 americano da Voz da América, nós passamos as 10 músicas mais ouvidas e mais vendidas aqui nos Estados Unidos durante a semana. E estas 10 músicas são parte de 100 músicas, na realidade. É uma tabela de 100 e nós falamos só das 10 mais. Portanto, imaginem que a lista é enorme e estas são simplesmente as top 10, como diz o próprio programa. Quarto lugar, A Holly Jolly Christmas, de Burl Ives.
The best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet.
Já sabes, se quiseres fazer o download do nosso programa, basta ir a www.voaportugues.com/entretenimento. Tens todos os programas do Top 10 americano disponíveis, podes ouvir quando quiseres, onde quiseres. Em terceiro lugar está Jingle Bell Rock, de Bobby Helms.
A bushel of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air.
Americano da Voz da América, estamos mesmo a chegar ao topo da tabela. Já ouvimos o terceiro lugar, portanto só nos falta aqui ver quem é que está a dominar a tabela, o primeiro e o segundo lugar. Talvez seja uma surpresa para vocês, talvez não, vamos ver. Pois é, eu sei que eu tinha aqui uma aposta recentemente de quem estaria a liderar esta tabela, aí há duas semanas eu dizia que All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, seria a grande líder, mas foi destronada na semana passada por uma música de Taylor Swift. Portanto, o que é que será que está a passar esta semana? Segundo lugar, Rocking Around the Christmas Tree, de Brenda Lee. Vamos ouvir.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, set off with a house of party. Rock it around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
O Top 10 americano da Voz da América desta semana chega assim ao fim, com o primeiro lugar a ser tomado, ou retomado, reconquistado, por Mariah Carey. All I Want for Christmas is You volta a liderar esta tabela. Não sei, para mim foi um bocado surpresa, assim, uma vez que o Natal já foi. Mas esta diva, ela é que sabe como fazer as coisas. Portanto, todos os anos nós já sabemos que estas últimas semanas de dezembro e talvez a primeira de janeiro pertençam a Mariah Carey, ao seu hit All I Want for Christmas Is You. Obrigada pela companhia. Para a semana temos mais Top 10 americano e já sabem, cuidem-se, boas energias musicais e se quiserem ouvir mais música, www.voportugues.com/entretenimento. Eu sou Mayra de La Salette. Nas notícias esteve Ana Guedes e na música o DJ UPS.
Atenção, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão do serviço em português da Voz da América, 2 de janeiro de 2021. De todos se despede Ana Guedes e Mariano Bartolomeu, que aqui estiveram convosco neste primeiro sábado do ano de 2021. Esperamos voltar a ter a vossa companhia amanhã domingo, que aqui estaremos à mesma hora. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.